Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado no Brasil pela Sumos, Além do Herói, Histórias Clássicas de Homens em Busca da Alma, de Alan B. Shinen, é uma obra de psicologia analítica e interpretação de mitos, contos populares e narrativas tradicionais. Seu foco é questionar a predominância do herói como modelo quase exclusivo de masculinidade, em vez de tratar a realização masculina apenas como conquista, coragem. Competição e ascensão social, Shinen examina imagens simbólicas que apontam para outras possibilidades de amadurecimento. Entre elas estão o mago, o xamã, o caçador e o ilusionista, figuras que expressam modos distintos de lidar com conhecimento, natureza, transformação, vulnerabilidade e aparência. O livro não propõe um manual de conduta nem uma história linear da masculinidade. Utiliza as narrativas clássicas como material para refletir sobre dimensões psíquicas frequentemente encobertas por ideais heróicos e patriarcais. Assim, seu propósito central é ampliar o vocabulário simbólico disponível para pensar a experiência dos homens, sem reduzir a identidade masculina a um único padrão cultural. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crítica ao herói como padrão exclusivo de masculinidade. O ponto de partida do livro é a observação de que o herói ocupa um lugar socialmente privilegiado entre os ideais masculinos. Ele costuma representar iniciativa, força, enfrentamento do perigo, vitória sobre obstáculos e reconhecimento público. Tais qualidades não são descartadas por Shinen. O problema surge quando passam a definir sozinhas o que um homem deveria ser. Nesse enquadramento restrito, a vida interior, a receptividade, o limite, o cuidado e a ambiguidade podem parecer sinais de fracasso ou desvio. Ao recorrer a histórias tradicionais, o autor desloca a discussão do comportamento prescrito para o campo das imagens simbólicas. Os mitos permitem observar que culturas diversas também imaginaram homens que não se orientam primariamente pela conquista. Essa mudança importa porque diferencia a maturidade de desempenho. Alguém pode cumprir expectativas de sucesso e ainda permanecer distante de aspectos relevantes de sua própria vida. Psíquica. A crítica, portanto, não se limita a condenar estereótipos. Ela mostra como um ideal único empobrece a interpretação das crises, dos desejos e das transições masculinas. O herói continua sendo uma figura possível, mas deixa de ser a medida universal da identidade. O livro convida o leitor a considerar quais atitudes foram valorizadas, quais foram reprimidas e que custos pessoais podem decorrer dessa seleção cultural. Em segundo lugar, contos tradicionais como linguagem para investigar a vida psíquica masculina, Shinen estrutura sua reflexão por meio de contos populares e narrativas mitológicas, tratando-os como formas condensadas de experiência humana e não como registros literais de fatos. Esse procedimento é característico de uma abordagem simbólica a personagens. Situações e desfechos podem iluminar conflitos recorrentes sem que precisem ser convertidos em regras universais para todos os homens. Uma história preservada por uma tradição cultural reúne fantasias, medos, aspirações e dilemas de seu contexto. Ao mesmo tempo, pode oferecer imagens reconhecíveis para leitores de outros tempos. No livro, essa matéria narrativa serve para tornar visível aquilo que a linguagem social direta frequentemente simplifica. Em vez de perguntar apenas quais papéis um homem deve cumprir, o autor investiga que tipo de relação com a alma é figurada em cada papel mítico. A escolha dos contos também evita reduzir a masculinidade a explicações exclusivamente biográficas ou sociológicas. A ênfase recai sobre padrões de imaginação, valores e conflitos que atravessam a formação subjetiva. Isso não elimina as diferenças históricas e culturais entre os relatos, nem autoriza leituras rígidas de símbolos. Pelo contrário, exige atenção ao contexto e à pluralidade de sentidos. O ganho do método está em oferecer uma linguagem indireta, porém precisa, para experiências que podem ser difíceis de nomear a necessidade de retirar-se, de conhecer, de enganar, de curar ou de conviver com o desconhecido. Em terceiro lugar, mago e xamã conhecimento, mediação e transformação em vez de conquista, entre as figuras destacadas na apresentação da obra. O mago e o xamã ampliam a noção de capacidade masculina para além da força de combate. O mago remete ao conhecimento de processos ocultos, à observação, à técnica e à habilidade de transformar uma situação por meios que não dependem da imposição física. Como imagem psíquica, ele desloca o valor da ação imediata para a interpretação e para o uso cuidadoso do saber. O xamã, por sua vez, evoca a mediação entre planos de experiência, contato com o sofrimento e responsabilidade diante de uma comunidade. Não é uma figura heróica no sentido convencional de alguém que domina o mundo por façanhas. Sua função está ligada à travessia, à escuta e à transformação de estados de desordem. Lidos em conjunto, esses papéis questionam a associação automática entre masculinidade e invulnerabilidade. Conhecer, curar e mediar requerem reconhecer que há aspectos da existência que não se resolvem por controle direto. A importância dessas imagens no livro está em indicar que o amadurecimento pode envolver competência interior e relação com o invisível, entendido simbolicamente, e não apenas prestígio externo. Também ajudam a evitar uma falsa oposição entre ação e reflexão. O saber do mago e a mediação do xamã são formas de ação, mas obedecem a outra lógica. Elas valorizam discernimento, responsabilidade e abertura ao que escapa às certezas do ego. Em quarto lugar, caçador e ilusionista, outras relações com natureza, desejo e aparência. O caçador e o ilusionista introduzem dimensões diferentes das apresentadas pelo guerreiro ou conquistador. A figura do caçador está associada à atenção ao ambiente, à paciência, ao senso de timing e ao reconhecimento de que a sobrevivência depende de uma relação concreta com a natureza. Diferentemente do ideal de domínio absoluto, ela pressupõe limites. Caçar exige ler rastros, esperar, avaliar recursos e responder às condições do mundo. Como símbolo, essa imagem pode sustentar uma masculinidade menos separada do corpo, dos ciclos e da interdependência. Já o ilusionista confronta a confiança excessiva na aparência, na reputação e na estabilidade das identidades sociais. Sua presença nos contos lembra que engano, jogo, astúcia e mudança de perspectiva fazem parte da experiência humana. Isso não significa celebrar a manipulação como virtude moral. Significa reconhecer que a imagem pública do homem forte, seguro e coerente pode ocultar conflitos e contradições. Ao incluir essa figura, Tinen abre espaço para examinar a máscara social e a facilidade com que papéis tradicionais se tornam performances obrigatórias. Contraste entre caçador e ilusionista é produtivo e enfatiza a atenção ao real e às suas restrições. O outro evidencia que o real humano também é mediado por narrativas, aparências e autoenganos. Ambos afastam a análise de uma masculinidade monolítica e convidam a uma percepção mais complexa dos modos de agir e se apresentar. Por último, masculinidade, patriarcado e o que os papéis convencionais deixam soterrado. Uma contribuição decisiva de Além do Herói é relacionar imagens míticas masculinas às limitações dos papéis convencionais. A descrição editorial da obra ressalta que os contos revelam partes da psique masculina, normalmente enterradas sob ideais heróicos, ambições patriarcais e estereótipos habituais. Essa formulação não deve ser entendida como a afirmação de uma essência masculina fixa, escondida e idêntica em todos os indivíduos. O argumento opera de maneira mais útil quando se percebe que instituições, expectativas familiares e códigos de prestígio podem premiar alguns comportamentos e desautorizar outros. Homens podem ser incentivados a provar o valor por autonomia, produtividade, competição ou autoridade, enquanto dependência, tristeza. Dúvida e necessidade de vínculo recebem menor legitimidade. Os papéis do mago, xamã, caçador e ilusionista funcionam como contrapontos simbólicos a essa estreiteza, pois tornam imagináveis outras formas de presença masculina. O livro se distingue de discursos que apenas trocam um modelo rígido por outro. Sua ênfase está na multiplicação de referências e na investigação daquilo que cada narrativa torna possível pensar. Há ainda uma implicação crítica: romper com estereótipos não requer negar toda a tradição, mas ler as próprias tradições com mais atenção. Os contos, nesse sentido, mostram que o imaginário cultural contém alternativas aos valores que, em certos períodos, parecem naturais ou inevitáveis. A reflexão sobre masculinidade torna-se, assim, também uma reflexão sobre poder, reconhecimento e liberdade psíquica. Em conclusão, Além do herói, interessa especialmente a leitores de psicologia analítica, estudos de masculinidades, mitologia e interpretação de contos tradicionais. Também pode ser útil a homens que desejem examinar criticamente os modelos de virilidade que receberam, bem como a profissionais de escuta e educação que trabalham com identidade, papéis sociais e narrativas culturais. Seu benefício intelectual não está em oferecer uma fórmula de nova masculinidade, mas em fornecer imagens e perguntas para qualificar a reflexão. Ao mostrar que a figura do herói não esgota o repertório simbólico masculino, Tinem permite distinguir coragem de agressividade, competência de controle e amadurecimento de simples reconhecimento social, na prática. Essa ampliação pode ajudar o leitor a identificar expectativas rígidas que organizam sua própria vida e suas relações, sem transformar símbolos em diagnósticos automáticos. O livro se destaca, entre obras sobre jornada heróica e desenvolvimento masculino, por não reafirmar o herói como destino obrigatório. Seu movimento é inverso e investiga o que fica à margem quando conquista, poder e façanha se tornam referências centrais. Mago, xamã, caçador e ilusionista não aparecem como uma tipologia fechada, mas como contrapesos imaginativos a uma visão unidimensional do homem. Essa combinação de leitura mítica e crítica dos estereótipos torna a obra particularmente relevante para quem procura compreender a masculinidade como campo plural. Historicamente moldado e psicologicamente complexo. Se você quiser apoiar a Lambê, Shining, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!